recorde atrás de recorde para os preços do café. E aí a gente está falando de Arábica e de Conilon sendo puxado pelo Robusta lá na Bolsa em Nova York. Vamos tentar entender o que está acontecendo, porque afinal de contas a gente está com uma safra batendo na nossa porta e o mercado de fato enlouquecido nos terminais internacionais. E para conversar com a gente hoje, Marcos Magalhães já está conectado aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Que dia, hein? Que segunda-feira.
Sorrindo, Virgínia, realmente bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o outro, né? Porque a gente está virado há alguns dias trabalhando igual doido, 24 horas, porque as emoções não param. Os mercados às vezes fecham às 6 horas da tarde, mas as notícias, as informações transcendem a noite, a madrugada e tudo está interligado, né, Virgínia? Então, literalmente, a gente está sem praticamente descansar alguns dias, só tendo a informação, fazendo a análise dessa informação e tentando passar para os clientes que a gente faz consultoria, assessoria, a melhor a informação possível para cada dia calibrar as suas estratégias de mercado. Mas realmente, os últimos dias têm sido inimagináveis para a grande maioria dos operadores, já que Nova York e Londres continuam a puxar, com o dólar puxando, onde tradicionalmente deveria ser assim: dólar sobe, bolsa cai. Agora não, é dólar para cima e bolsa para cima, julgando os preços internos realmente numa fogueira inimaginável de preços e um rally de alta é presenciado tanto para Conilon quanto para Arábica.
E Marcos, eu ia te perguntar justamente isso, né? A gente tem, de fato, se dedicado muito para tentar entender o que está acontecendo e traduzir para esse produtor, porque afinal de contas, essa é a nossa função, né? Você, enquanto consultor e analista, eu, enquanto jornalista, para reportar isso, mas de fato, a gente não está. Entendendo muito bem como é que está funcionando a cabeça dos operadores lá no exterior, apesar de ser um momento positivo para os preços, né, meu amigo?
Verdade, porque na realidade nós estamos sofrendo assim uma tempestade de informações, uma tempestade de fatos novos, de forma pura, de forma 24 horas. Cada dia é um fato novo, seja um fato novo produtivo, seja um fato novo climático, seja um fato novo na geopolítica ou seja um fato novo na área militar. E todos esses fatos novos, eles conspiram para dar a volatilidade ao mercado. Ou seja, realmente não é uma tarefa fácil hoje interpretar assim os mercados e dizer para um cliente que paga para falar com você para onde vai o mercado. Realmente é muito complicado essa postura, porque realmente são muitas oscilações envolvidas e muitas variáveis. Mas assim, existia no passado, Virgínia, alguma indicação que isso podia acontecer, não na proporção que aconteceu, mas no viés que aconteceu. Porque nós estamos vindo, vamos lembrar, desde outubro do ano passado, com problemas produtivos no Vietnã e na Indonésia. Depois nós tivemos problemas logísticos aqui no canal do Panamá, mas que não atinge muito a gente, mas complica a logística global. Depois tivemos problemas no canal de Suez, no Mar Vermelho, em função dos problemas no Oriente Médio, dificultando, encarecendo e fazendo demorar mais o robusta vietnamita e indonésio chegar na Europa. Então, esse mercado vem ganhando força desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e realmente encontra nesse exato momento um outro lance no mercado, que é realmente essa questão do Oriente Médio, onde há um agravamento conjuntural da crise, levando, com certeza, à situação de se pensar: será que essa logística lá no Oriente Médio, que já está complicada, vai ficar ainda mais complicada? E aí, o que aconteceu de outubro para cá? Londres veio subindo e Nova York ficou parada. Ficou assim sendo empurrada por Londres. Aí tem umas 3 semanas atrás eu disse para um cliente, eu falei: cara, isso está errado. Daqui a pouco o Conilon vai atropelar o Arábica, Londres atropela Nova York e a conta não fecha, porque também não tem Arábica sobrando no mundo. Quem fala isso está falando besteira, não tem. Ou seja, Nova York vai começar a andar e ela vai começar a puxar Londres. Foi exatamente o que aconteceu tem 2 semanas. Londres deu aquela acalmada e Nova York começou a puxar pela própria arbitragem. Aí conspirou essa alta maluca que nós estamos tendo, realmente com preços muito fortes, uma safra chegando e a galera pondo o café para dentro e exportando, porque o Brasil ficou competitivo a nível internacional mediante esse fator cambial e os problemas no Oriente, principalmente em Indonésia e Vietnã. E detalhe, Virgílio, nós estamos em meados de abril, há um ano atrás, Eu estava na Bahia fazendo palestra para um comerciante de lá, inaugurando o armazém, e o mercado na época era 620 com 630 Conilon. E hoje, aqui em Vitória, já saiu o negócio desde mais cedo a 1.100 Conilon nível produtor. Ou seja, praticamente dobrou de preço em um ano. Então, assim, realmente uma situação inimaginável e que indica que vamos ter ainda muito estresse pela frente.
E Marcos, eu até separei alguns tópicos aqui para a gente fazer um pouquinho de diferente. Eu vou te falar eles e aí você me fala a análise que você tem visto e o tipo de informação que você tem visto por aí, pode ser?
Claro.
Por exemplo, clima no Vietnã, porque a gente já sabe que o ciclo que se passou quebrou, a gente está numa fase importante lá agora de desenvolvimento para a colheita no segundo semestre de 2024, e pelo que eu tenho observado, a gente está com um clima extremamente seco por lá. Isso traz preocupação ainda para o mercado?
Traz, porque na realidade nós estamos fazendo uma transição do El Niño para uma Laninha, que só deve começar a ganhar um pouco mais de força no segundo semestre. E agora nós estamos na fase que a lavoura lá precisava de mais água para já projetar uma safra produtiva à frente. E nesse momento que ela precisava de mais água lá em função do El Niño, não tem. Então, assim, a safra do Vietnã, que em passado recente já foi a 30, 31, 32 milhões de sacos de café, hoje já está muito abaixo disso. E você há de convir que foi o Vietnã que fez essa história do Robusta ter a pegada que teve nos últimos 10 anos. Ou seja, ele já chegou aonde tinha que chegar e começou a voltar, em função de problemas climáticos e em função também de uma rotação de culturas muito grande lá fora, onde o produtor vietnamita começou a diversificar também a sua atividade. Ou seja, o mundo indica que chegou. Não vou dizer a você, Virginia, num limite produtivo, mas chegou num ponto que, para romper esse limite produtivo com novas lavouras, com novas ofertas de café, não é uma coisa que aconteça de uma noite para o dia, mesmo porque o café é uma atividade de ciclo perene, ele não é igual um pé de alface que você planta daqui a 3 meses e tem alface, daqui a 45 dias, você precisa de uma maturação, e pela imprevisibilidade climática, a gente não consegue prever. Então, o mundo caminha hoje para uma questão produtiva limitada. Nós chegamos num ponto que dificilmente vamos ter assim: ah, o mundo vai produzir daqui a um ano, dois, 20, 30, 40% a mais. Quem vai prever um negócio desse? Primeiro, não tem assim questões trabalhistas, fiscais, ambientais, e é também a questão climática. Então, assim, o mundo chegou no teto. Daqui para frente a gente vai ter que avançar, mas de maneira muito lenta. E com detalhe, o consumo não avança de maneira lenta, ele avança de maneira consistente. E vamos chegar num ponto, como nós já estamos chegando, como já falei para alguns clientes, num mundo flat, ou seja, num mundo onde se produz o que se consome. E os estoques mundiais, que já foram representativos em passado recente, já não são. E com detalhe, Virginia, não há nenhuma origem produtora no mundo hoje capaz de recompor os estoques que foram consumidos nos últimos 5, 10, 15 anos. Ou seja, o mundo entrou da mão para a boca. Ou seja, vamos entrar uma safra com a safra. Ou seja, sem estoque sendo carregado, seja por produtores, seja por cooperativas, para alicerçar um volume ainda maior de embarques do que já se teve. O que se embarcou é estoque e safra. E daqui para frente? Não sei, não tem estoque, só tem a safra, então vai ser isso. E com demandas de solúvel, torrefação e de exportação.
Pois é, e aí eu ia te perguntar, era justamente isso que eu ia te perguntar agora, que a gente está vendo valores assim exorbitantes e inesperados, com uma safra batendo na nossa porta, né, Marcos? Já tem até alguns produtores que já começaram a colher. Eu acredito que, por exemplo, o Robusta Amazônico já deve ganhar força aí nos próximos dias. Isso também é algo que a gente não esperava, né?
Não, porque o mundo, Virgínia, estava acostumado a viver numa grande zona de conforto, onde você tinha uma safra chegando com estoques existentes, seja em origens produtoras como em portos consumidores. E o mundo hoje vive diferente. A safra chega e já tem tomador para a safra e não tem estoque para repor o jogo, entendeu? Então a safra está embolando uma safra na outra. Ou seja, sem ter aquele viés de baixa que existia ou sempre existiu no passado, numa pressão vendedora de safra na boca de safra. Não tem mais isso. Você entra a safra, tem a demanda, você vende e vão para frente. Ou seja, aquele estoque lá atrás que serviu de colchão ou de zona de conforto para um grande operador, hoje não existe mais. Ou seja, se eu não comprar agora, eu não compro de novo. Então, assim, tem que vir, tem que comprar e tem que travar as operações. Se você pegar historicamente América Central, África, Brasil e lá o Oriente, Mas o que se produz é isso. O que se muda é uma margem de erro daqui para lá. Nenhuma origem produtora hoje tem capacidade de produzir 20, 30% a mais do que já produziu. Esquece, não tem isso. E o consumo está aí sem estoques. Então a gente entra num cenário que poucos viveram isso. Ou seja, a zona de conforto acabou. Então daqui para frente, a exemplo do cacau, a gente vai ter um cenário com os preços muito interessantes. Um detalhe: o produtor que pode, tem que investir nas suas lavouras, aproveitar o momento diluindo o risco, fazendo preço de média de venda em canal de alta e sempre aproveitar esses momentos interessantes para colocar o dinheiro no bolso e reinvestir no seu negócio, porque o futuro, na minha humilde visão, é promissor para o negócio café.
E tem um outro fator que você já até mencionou, mas vou pedir para a gente debater um pouco mais, que esse dólar subindo hoje também não fez nem cócegas nas bolsas, né? Para o café, é
Cara,
claro.
assim, o problema é que nós estamos trabalhando, Virgínia, com variáveis, em tese, assim, caminhando no mesmo sentido, mas por razões diferentes. Ou seja, o dólar está subindo em função de um estresse no Oriente Médio, beleza. Mas também uma frustração do grande operador de que o Banco Central Americano, o Federal Reserve, não vai abaixar o juro como todo mundo esperava, 3 vezes ainda esse ano, em função de uma inflação de uma economia que mostra força. E com essa alta das commodities globais, ela é gasolina pura na inflação global. Ou seja, se a inflação sobe, o Banco Central Americano não baixa juro. E se ele não baixa juro, você tem o quê? Um ímã de atração desses capitais voláteis que rodam pelo mundo, e esse dinheiro vai para lá. Ah, mas como é que o dinheiro sai? Sai via câmbio. Por isso que o dólar está sob pressão. A galera compra o câmbio e manda para lá, porque lá o juro tem um viés de neutro, quem sabe alta, dependendo do estresse que tivermos no Oriente Médio. E no Brasil, temos hoje um cenário de Selic para baixo. Ou seja, é essa a conjugação. O dólar pode continuar puxando em função de fatores alheios ao café. Mas vai ter no outro contraponto uma bolsa muito forte em função de um quadro fundamental interessante. Ou seja, essa conjugação perfeita de dólar e bolsa para cima alicerça, com certeza, preços internos do café mais interessantes.
E Marcos, aquela pergunta que você deve estar ouvindo bastante, né? Até quando vai essa alta e principalmente, será que o mercado vai devolver tudo isso depois?
Não. Assim, eu não acredito. Eu fui até taxativo, né, Virginia? Não.
Simples,
Assim,
né?
eu nem expliquei, né? Assim, não, eu não acredito em volta de mercado, pelas verdades das quais eu acredito. O mercado pode realizar lucro? Pode. Deve realizar lucro em função das altas estarem sendo muito fortes, ou seja, um movimento de correção, de realização de lucro, Virgínia, é normal para o mercado especulado como nós vivemos. Ah, Marco, Nova York pode cair 5 mil pontos? Não. Londres pode cair 500 dólares por tonelada? Não acredito nisso. Mas por que que eu não acredito nisso? Porque eu acabei de falar, nós estamos entrando em safra, na maior origem produtora de café do mundo, e é o Brasil. Com estoques muito baixos, uma safra já precificada pelo mercado, 3 operadores fortes no mercado comprando exportação, indústria de solúvel e de torrado, problemas dos nossos dois maiores, entre aspas, concorrentes, Indonésia e Vietnã, e na América Central todo mundo já sabe o que vai produzir, não muda muito. Ou seja, dificilmente o mercado inverterá a tendência. Pode haver uma realização de lucro, mas uma inversão de tendência eu acho pouquíssimo provável, pelas verdades das quais eu acredito, de demandas consistentes e uma imprevisibilidade logística, produtiva e climática.
Muito bom, meu amigo. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em achar um horário aí nessa agenda que deve estar uma loucura com esse mercado. Mas você sabe que eu vou te acionar mais vezes. A gente continua conversando aí nos próximos dias, que é o que tudo indica. Teremos muito trabalho, ainda bem.
É como eu brinco com os amigos. Emoção no radar. Um abraço, Virgínia. Fica com Deus.
É isso. O mercado do café tem sido pautado pela emoção, subindo e subindo bastante nesses últimos dias. A gente não imaginava, de fato, o início de safra, ou pelo menos as vésperas da safra aí, com preços tão atrativos e sem no radar a gente não tem visão de queda, pelo menos no curto prazo, para o mercado do café. Será que a gente chegou no limite produtivo mundo afora e por isso Nova York e Londres operam com valorização tão significativo? Tudo isso a gente precisa monitorar e o produtor, é claro, é hora de aproveitar e fazer bom negócio. Sim, quem ainda tem café em mãos remanescente da safra anterior tem que vender esse café nesse momento, porque o dólar também está ajudando a sustentar essas cotações no mercado físico. Quem está travando bem, precisa de fato aproveitar para não perder essa boa oportunidade, que, de novo, estamos vendo acontecer com a safra prestes a começar, né? Isso é um cenário muito diferente e inédito. Está todo o setor tentando entender e buscando as melhores informações para te ajudar na tomada de decisão. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de companhia. E é isso, segunda-feira, a semana está só começando. Não sai daí que já já tem festa da soja para você.